Senhor presidente, senador Paí, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero começar, senador Paí, cumprimentando um conterrâneo pernambucano que é da minha geração, com quem eu sempre tive uma boa relação, meu colega como professor universitário da área de economia, que é o professor Luciano Coutinho. Eu quero cumprimentá-lo pela decisão tomada por ele, pela presidenta Dilma, de não participarem desse negócio de fusão de duas grandes empresas na área do varejo. Esse investimento, em primeiro lugar, ele trazia alguns riscos, alguns problemas que nós precisamos esclarecer. E, em função disso, eu falei diversas vezes aqui, recomendando que não fosse feito. O primeiro é que não deve ser o papel de um banco estatal que tem por finalidade desenvolvimento econômico e social financiar fusão de empresas do varejo. Isso não tem um impacto no processo de desenvolvimento. Segundo, é que essa fusão poderia inclusive trazer um impacto negativo nos preços, fazendo com que os preços crescessem. Um impacto negativo naquele monstro que está sempre olhando para nós, chamado inflação. Não tinha por que juntar. Nós temos é que dividir as grandes empresas comerciais para que elas tenham, através da disputa de mercado, elas sejam forçadas a baixar o preço. Além disso, nós tínhamos o problema sério de que haveria efeitos nocivos se a inflação voltasse, graças, em função, devido ao papel do BNDES. Tudo isso fez com que, em diversos momentos, eu aqui me pronunciasse, e com todos aqueles que se correspondem comigo pela internet, pelo Twitter, de que essa não era uma operação positiva para se fazer. Hoje eu venho aqui parabenizar a presidenta Dilma e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Mas eu venho também, senador Paim, fazer uma pergunta. O que é que vamos fazer agora com esses 4,5 bilhões que o BNDES demonstrou que tinha? Embora nós que conhecemos um pouco mais das finanças, sabíamos que o BNDES não tinha esse dinheiro, nem tem esse dinheiro. Tem muito mais, mas não esse especificamente. Esse dinheiro seria captado no mercado financeiro, com títulos do governo brasileiro. Como é que se dá isso? O governo brasileiro emite um título, assume, portanto, uma dívida, esse dinheiro vai para o BNDES agencia a transferência desse dinheiro para as empresas. Mas, de qualquer maneira, o potencial desse dinheiro está aí. Ou seja, existe um potencial de 4,5 bilhões. Um potencial vindo de títulos públicos vindos para serem trabalhados pelo BNDES. Esse dinheiro, hipoteticamente, está aí. E é isso que eu queria discutir, não apenas pelos 4,5 bilhões que o BNDES tem, mas eu queria discutir também tudo aquilo que o BNDES vem investindo, que tem um estoque de empréstimo de 315 bilhões, ou seja, quase 100 vezes os 4,5. E aí eu quero analisar, senador Paim, na linguagem econômica, do que é o custo de oportunidade de um investimento. Quando a gente coloca um real em qualquer lugar, a gente deixa de colocar em outro lugar. É como um tijolo. Se você coloca um tijolo numa construção, ele some, ele não vai mais servir para outra construção. Então você tem que escolher bem onde colocar o tijolo, porque ele tem o chamado custo de oportunidade. Você perde a oportunidade de usar esse dinheiro em outro canto. Eu creio que o uso desses 4,5 bilhões para financiar fusão de duas empresas do varejo, além dos problemas que traria por causa da fusão, aumentando o preço, por causa da gente ter uma empresa forte lá fora, mas nem tão benéfica aqui dentro, nós tínhamos custo de oportunidade. E aí eu quero dar alguns dados de algumas contas que nós fizemos para ver o custo de oportunidade desse dinheiro. Não vou falar apenas dos 4,5 bilhões. Vou falar dos 315 bilhões. Depois a gente fala dos 4,5. Com esse dinheiro, nós poderíamos financiar por 10 anos 25 instituições como o ITA. E, claro, não seriam outros institutos tecnológicos da aeronáutica. Poderia ser um instituto tecnológico da nanotecnologia, um instituto tecnológico da biotecnologia, ou instituto da biotecnologia. Nós poderíamos financiar uma rede de instituições de alta eficiência para o desenvolvimento da economia do conhecimento que o Brasil não está conseguindo fazer. Porque nós estamos, senador, num processo que alguns chamam de desindustrialização, que é uma palavra polêmica, mas nós estamos caminhando nos últimos anos para uma espécie de economia que nos 30 anos atrás se chamava de maquiadoras. São fábricas que montam e não fábricas que criam. Nós vamos montar agora uma tablet, estamos comemorando, mas vamos ser montadores. Nós estamos sendo montadores de produtos de alta tecnologia, como fomos montadores de automóvel e continuamos sendo, sem criar praticamente um automóvel que venda em grande quantidade. Os automóveis brasileiros, por criação, foram experiência, ou são ainda, tem, mas de quase de artesanal. Nós poderíamos, sim, com o dinheiro do BNDES, estarmos montando redes de centros de alta tecnologia. Veja que o ITA, criado 50 anos atrás, deu margem à mais importante indústria brasileira, que é a Embraer. A Embraer é uma fábrica que nasceu no quintal de uma escola de engenharia. Nós poderíamos estar fazendo grandes indústrias na área de eletrônica, na área de medicamentos, na área de equipamentos hospitalares e de saúde, não imediatamente, é um investimento de longo prazo. A gente podia estar fazendo muitos desses. Com os 4,5, a gente podia fazer também um bom número de centros tecnológicos. Com o dinheiro desse do BID, na sua totalidade, para vocês terem uma ideia, nós podíamos fazer 300, na verdade, a um custo anual de 50 milhões, 300 hospitais Sara Kubitschek, a rede Sara, que é um marco do serviço médico no Brasil e até no mundo. Mas não estou falando do investimento, estou falando do custo ao longo de 10 anos. Nós poderíamos, e aqui eu quero chamar a atenção para comprar os 4,5 bilhões, mesmo sabendo que ele exige uma engenharia financeira para se transformar de uma hipótese em uma realidade. Mas poucos de vocês sabiam que com o dinheiro, com o equivalente do dinheiro que nós íamos colocar por meio do BNDES na fusão de uma empresa brasileira com uma francesa de comércio, nós podíamos erradicar o analfabetismo do Brasil inteiro. A erradicação do analfabetismo custa entre 4 e 5 bi. E aí eu pergunto, o custo de oportunidade estava sendo considerado quando se pensava em investir esses 4,5 bi na fusão de duas empresas vendedoras de produtos no varejo? Que impacto melhor teria para o Brasil? Ter uma imensa empresa que juntasse Carrefour e Pão de Açúcar ou ter a erradicação do analfabetismo no Brasil? E alguns dizem, mas juntar o Carrefour com o Pão de Açúcar, eles vão ter um lucro, às custas do preço que a gente paga, hein? Eles vão ter um lucro, esse lucro volta para o BNDES. E alfabetizar todos os brasileiros não gera um retorno muito maior do que esse? Os estudos que existem aí mostram que uma pessoa alfabetizada ganha 40% a mais do que uma não alfabetizada. Ou seja, é um aumento da renda nacional. Essa renda nacional não vira dinheiro público automaticamente, mas 40% de toda a renda, simplificando as coisas, vai para o tesouro. Nós poderíamos fazer a erradicação do analfabetismo. Nós poderíamos investir isso nas universidades, criando nelas, exigindo delas uma vinculação melhor delas com o setor produtivo. Podíamos concentrar em escolas de engenharia, escolas de ciência, escolas de matemática, escolas de química, escolas de nível superior, vinculando-as ao setor produtivo, para que o Brasil deixe de ser uma economia montadora de bens mecânicos e se transforme em uma economia criadora de bens de alta tecnologia. Nós poderíamos, sem dúvida, com esse dinheiro, reformar todo o sistema de transporte e ampliar todos os aeroportos do Brasil. Nós hoje prevemos 21 bilhões para esse serviço. 21 bi. O BNDES tem 315 implantado, aplicado. Ou seja, nós poderíamos, para ter uma ideia, senador Paim, um dos grandes exemplos desse, do Brasil, é a Embrapa. A Embrapa é um exemplo do que é possível fazer com ciência e tecnologia. Não fosse a Embrapa, o Brasil não produzia soja como produz hoje nos lugares onde produz. Pois bem, a Embrapa custa 243 milhões por ano. Fazendo a comparação dos 4 bilhões e meio, sem dizer que esse dinheiro existe, sem dizer que seria com esse dinheiro mesmo, sem ver um carimbo em uma célula, se custa 243, nós poderíamos fazer 60 Embrapas durante alguns anos. Isso é possível. Isso exige apenas que a gente trabalhe bem o custo de oportunidade do dinheiro que está à disposição, seja já na prática, seja teoricamente através de uma engenharia financeira de captar esse dinheiro no mercado financeiro. Isso é possível. Basta o quê? Basta que a gente comece a trabalhar o uso do dinheiro público, tanto no BNDES como em outros setores, analisando o custo de oportunidade. Colocar um dinheiro real aqui significa deixar de colocar aqui. Colocar aqui gera uma fusão de duas empresas comerciais. Colocar aqui gera ciência e tecnologia. Gera futuro. Mesma coisa que há pouco discutimos aqui com o senador Wellington. Esses recursos que se supõe virão do pré-sal. Qual é o custo de oportunidade desse dinheiro? Pagar os empréstimos dos bancos, que a gente tem que pagar, mas não com o petróleo, não com essa renda que surgiu agora. Quando a gente contraiu os empréstimos, devia ter previsto de onde vem o dinheiro. Existia um fluxo de dinheiro, um fluxo de caixa, como é chamado. Agora não vamos pegar esse dinheiro, que é provisório, temporário, enquanto dura o petróleo, e jogar para pagar dívida. Ou outros gastos até piores e supérfluos como existem por aí, e a gente vê em tantas cidades que já recebem royalties. Nós precisamos analisar com cuidado o custo de oportunidade do dinheiro público. Por isso, eu fui tão contra esses 4,5 bilhões para a fusão de duas empresas comerciais. Não vou dizer que era jogar dinheiro fora, mas a perda era muito grande colocar aí, em vez de colocar em outros setores, especialmente o setor de inovação científica e tecnológica. E aí eu quero concluir, senador presidente, dizendo que eu resumiria tudo o que eu estou falando aqui fazendo uma única sugestão. Na linha do que eu falei aqui no dia 5 de julho, quando eu fiz um discurso sobre inovação. A economia brasileira, eu tenho dito e repetido, está bem, mas vai mal. Ela está bem hoje quando a gente analisa os indicadores, mas ela está mal quando a gente analisa a evolução desses indicadores se não tomarmos algumas decisões fundamentais para limpar a estrada por onde a economia vai caminhar. Nós temos uma burocracia muito grande, nós temos dívida, nós temos um custo com a previdência, nós temos um gasto público alto, nós temos uma taxa de juros elevada, nós temos uma taxa de câmbio que nos ilude, porque dá a impressão de riqueza, mas que no futuro é uma ameaça, porque a balança comercial não está dando a sustentação verdadeira para essa taxa de câmbio. Nós temos esses entulhos, mas talvez o entulho mais grave, que é o mais difícil superar, é o entulho. É a barreira, é o entrave, é o gargalo de não sermos um país com capacidade inovativa. Ao longo dos anos, não investimos na criação de inovação, nem no setor público das próprias universidades e nem no setor privado. Nós não temos um setor de criar novos produtos. E é aí que nós podemos tropeçar. Porque até agora, competitividade de uma empresa em relação à outra se ganhava baixando custos. E aí como é que as empresas ganharam ultimamente competitividade? Demitindo trabalhadores para baixar o custo e aí vender o produto concorrendo com o outro. Não vai poder continuar assim. Daqui para frente, sabe de onde é que vem o poder de concorrer e inventar produtos novos? Produtos que ninguém fez ainda, vende. Aí alguém começa a copiar, aí a gente inventa outro, vende. É assim que a Finlândia, que tem uma empresa chamada Nokia, até 30 anos atrás, essa Nokia exportava, senador Paim, papel higiênico. Hoje é o telefone que a gente usa, porque adquiriu capacidade inovativa. E essa capacidade de inovação exige o setor público. Deixar que as empresas sozinhas investam não vai dar certo. Deixar que as universidades continuem com seus poucos recursos para serem o motor da inovação não vai dar certo. É aí que eu digo o que eu falava há pouco. Eu queria que ficasse aqui uma sugestão. Que o BNDES mudasse de nome. Que fosse BNDESI. I de inovação. Alguns dizem que isso de mudar de nome não quer dizer nada, isso é semântica. Não é semântica. Isso dá a alma das coisas. O BNDES tem a alma de banco, tem a alma de nacional, tem a alma de desenvolvimento econômico. E nos últimos anos adquiriu o S de social. Isso cria uma concepção. A letra I não entra. Não existe a letra I no nome do BNDES. É preciso que seja BNDESI. E que a partir de agora a gente possa ter um banco que comece a trabalhar na linha de investir para que o Brasil se transforme, primeiro, numa sociedade inovativa. Segundo, graças a isso, uma economia do conhecimento, que é o único caminho que nós temos para enfrentar o futuro. Não vamos conseguir manter a economia brasileira na base da exportação de ferro. Não vai dar. Nós vamos ter que começar a exportar chips criados, inventados, fabricados aqui dentro. Isso é possível. Para vocês terem uma ideia, só os 4,5 bilhões que iriam para a fusão de duas empresas comerciais, e que representa, é verdade, muito pouquinho do PIB, 0,11, mas só esse dinheiro permitiria um aumento de 21% a mais nos recursos públicos dedicados à pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, para cada R$ 4,00, teria mais um. Imagine o impacto que isso poderia dar. Falando dos 4,5, que eu volto a insistir, não é um dinheiro que está lá guardado no cofre do BNDES. É um dinheiro que chegaria através da venda de títulos públicos pelo governo. O governo pode até fazer esses títulos também para investir em inovação. Ou então, o BNDES pode perfeitamente tirar dos 315 que ele tem de estoque de empréstimo até hoje, uma parcela para investir em inovação. E eu vou dizer mais, não pode ser 4,5 apenas não. Tem que ser 10, 20, 30 bilhões no setor de inovação. Hoje, o próprio BNDES investe 15 bilhões na área social. Mas vamos analisar com a lupa? Sabe o que é o social que eles investem? Estádio da Copa. Está lá. Dinheiro do PAC para infraestrutura econômica, não para infraestrutura social. Uma série de pequenos programas que não geram um retorno e um impacto de longo prazo. Se diluem, satisfazem o presente, mas não constroem o futuro. Eu quero deixar aqui, no momento que estamos quase terminando nossas sessões desse semestre, a ideia de que a presidenta Dilma perceba que uma marca de seu governo pode ser fazer do BNDES um BNDES-I. Fazer de um banco que até ontem pensava em fusão de empresas comerciais, é uma coisa que eu nunca entendi como foi, pode chegar isso ali, em uma empresa que gere, financie, promova com a competência que tem o BNDES de hoje, com a competência dos seus funcionários, com o compromisso do seu presidente Luciano Coutinho com o desenvolvimento brasileiro, que essa competência e esse dinheiro que está lá e que é do Brasil, que sejam usados, dinheiro e competência, para fazer do país, do nosso Brasil, uma sociedade criativa, que faça da nossa economia uma economia inovativa, que faça das nossas empresas produtoras de bens de alto conteúdo de ciência e tecnologia. Se fizermos isso, demos um passo para que a economia que está bem continue bem no futuro. Se não fizermos, a economia que hoje está bem poderá, dentro em breve, ir mal, o que seria uma tragédia para todos nós. Fica aqui a recomendação. A criação, dentro do BNDES, de uma área fundamentalmente comprometida com a inovação. E que, quem sabe, eles mudem até o nome para ser Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, Social e da Inovação do Parque Produtivo Brasileiro. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para dizer.